Boa noite.
Boa noite.
O senhor está no estádio, ouviu o clamor da arquibancada depois desse resultado. Está vivo na Copa do Brasil, na Sul-Americana, mas uma situação crítica do Campeonato Brasileiro. Que nesse exato momento o senhor tem a dizer para o seu torcedor que saiu clamando, pedindo reforços e pedindo novas atitudes com relação à Bahia, presidente?
Bom, primeiro, uma palavra de agradecimento e de desculpas à torcida. Né? A gente deve isso a uma torcida que bateu recorde de presença no estádio, a uma torcida que recebeu o time de forma, mais uma vez, emblemática e ensinando ao Brasil como é a relação da torcida com o clube, uma relação de paixão e de emoção e de vínculo muito forte. Então a gente deve desculpas à torcida que foi mostrou que se faltou alguma coisa, não faltou a torcida. Né? Isso para mim está muito claro. Agora eu vou rememorar aqui uma entrevista seguinte que eu dei após o título do Campeonato Baiano. Quando eu falei, depois do Bavi, ainda lá no Barradão, eu falei que ganhar um título não significava que estava tudo bem e que a gente ainda tinha muita coisa para avançar. Eu vou lembrar disso para dizer que agora perder um título não significa que está tudo mal. A gente não pode achar que ser vice-campeão do Nordeste é um absoluto demérito. É lógico que todos nós tínhamos a expectativa do triunfo, do título. A gente ouviu por muitas vezes que a gente estava jogando com a equipe de Série B, mas foi uma equipe de Série B que chegou à final, deixando no meio do caminho a equipe de Série A. Então, assim, é lógico que a gente tinha uma expectativa de título, mas eu não posso, nesse momento, achar que está tudo ruim, que está tudo errado e que está tudo uma tragédia, de jeito nenhum. Agora, também não está certo da minha parte, como gestor e como líder de todo esse processo, e como principal responsável por todo esse processo do Bahia nesse momento, achar que não há coisas a serem corrigidas. É lógico que há, não tenho a menor dúvida disso.
Ô, Bertani, o Bahia está trazendo o goleiro André do Sampaio Corrêa?
Não, veja, eu falar sobre reforços, né, que é uma pauta comum, né, é uma pauta recorrente, sobretudo depois de derrotas ou empates que não gerem um título, por exemplo, é o principal tema. Quem acha que reforço resolve as coisas no futebol, é só olhar para clubes que têm elencos super inchados, com 40, 50 atletas, e que depois sai se esforçando para emprestar para reduzir folha. Né? Então, assim, eu desde o começo do ano venho dizendo que o Bahia contratou razoavelmente em quantidade e esperando também qualidade no começo do ano. Contratamos 11 e depois a chegada de Gilberto, que sequer estreou. Então o número de contratações do clube esse ano é o número que a gente entende como razoável. Agora a pergunta é, vai contratar mais? Óbvio que sim. Primeiro que a gente tem ainda um problema de reposição do goleiro Douglas, que tem a perspectiva de ficar 45 dias parado. Então a gente está esperando aí uma última análise, que deve acontecer até segunda, terça-feira, para uma reposição de gol, não naturalmente sendo alguém que venha para ser titular, a gente confia muito no trabalho de Anderson, mas é uma reposição que a gente precisa por questões de, em momentos de dificuldade, de uma contusão, de uma suspensão de um goleiro, a gente ter como ter o plantel completo. Uma outra posição que a gente precisa claramente é a lateral direita para repor João Pedro. Aí alguém me perguntou e estava criticando aí que a gente chegou na final sem lateral direito, que seria falta de planejamento. É importante lembrar que quando João Pedro foi negociado, e não era um atleta nosso, João Pedro foi negociado em 2 ou 3 dias e as inscrições para a Copa Nordeste já estavam encerradas. Então a gente não tinha opção de trazer mais um atleta simplesmente para jogar semifinais e finais da Copa do Nordeste, mas nós vamos trazer agora, naturalmente, já está em fase avançada de negociação, o atleta para a lateral direita. E outras posições também podem ser e devem ser objeto de análise, aí, naturalmente, fazendo essa avaliação conjunta com Diego Serra e com o treinador Anderson Moreira.
Pediu para você completar se Andrei é o goleiro ou não.
Ah, não, não.
Sobre o lateral, me disse se esse lateral é o Bruno, jogador de São Paulo.
Olha, vamos lá, a gente tem por regra não afirmar e não falar sobre negociações, porque no nosso entendimento isso é ruim para o clube, isso atrapalha. Né? Naturalmente, a gente está aí bem conversado e bem avançado com o lateral direito e estamos iniciando aí uma escolha entre 3 ou 4 goleiros que a gente já analisou para fazer uma contratação aí nos próximos dias.
Presidente, boa noite. Perder a Copa do Nordeste traz um prejuízo financeiro, né? O Bahia ganha uma premiação considerável. E prejuízo técnico, porque o Bahia está na quinta fase da Copa do Brasil desse ano, graças ao título do ano passado, né? E no ano que vem teremos também um calendário mais enxuto por conta da Copa América. É, até que ponto esse prejuízo é grande para o Bahia e como compensá-lo, né, depois desse título que acabou não acontecendo aqui?
Você falou em dois prejuízos, financeiro e técnico. Na minha avaliação, o maior prejuízo é não entregar ao torcedor o que ele tinha de expectativa. A gente fica devendo isso ao torcedor, para mim está muito claro. Esse é o maior prejuízo que a gente leva para casa hoje, né? É o prejuízo de não poder entregar uma torcida que bateu recorde de público na arena o que ela esperava. Então a gente, como gestor, o treinador, a comissão técnica e os atletas, levam para casa um prejuízo de entrega e de devolução ao amor que a torcida tem, à expectativa que a torcida tem. Esse é o débito que a gente leva para casa. Falando especificamente do prejuízo financeiro, ele já não estava contabilizado. O Bahia foi muito conservador no orçamento. A gente começou o ano com orçamento com um déficit de 19 milhões. Esse orçamento está em 7 milhões aproximadamente hoje, por diversos esforços que a gente fez. Então, 7 milhões, 19 milhões de orçamento é algo muito complexo para um clube que quer honrar os seus pagamentos e que tem sido exemplo no Brasil de seriedade e de responsabilidade na gestão. E aí, justamente por isso que eu falo que é sempre preciso ter cautela com os clubes que saem contratando a torta e a direita e atrasam o salário de jogador. Não existe lacuna maior em um elenco do que salário atrasado. Então não adianta a gente sair contratando, como vários clubes brasileiros fazem, vários deles, inclusive de Série A, estão com salário atrasado. Nós não vamos fazer isso. Agora, prejuízo financeiro, a gente não esperava. A gente não contabilizava o título do Nordeste como ganho econômico, e eu já disse isso várias vezes, o que a Copa Nordeste dá de ganho financeiro é pequeno, perto do tamanho do orçamento que o clube tem, e eu sempre fui um crítico do orçamento da Copa do Nordeste. Quanto ao outro prejuízo técnico, em função do que você falou da Copa do Brasil, naturalmente, a gente tem um desafio ano que vem de começar a Copa do Brasil do começo, né? Isso pode ser muito ruim, porque a gente aumenta o nosso calendário, intensifica o nosso calendário, tem um risco, naturalmente, como em outros anos a gente já foi, ano passado a gente foi eliminado pelo Paraná logo no começo, mas tem outro ganho também. Financeiramente, se a gente chegar às oitavas, a gente ganha 2,5 vezes o que a gente ganhou esse ano. Quer dizer, a vantagem de jogar na Copa do Brasil, de entrar na Copa do Brasil na oitava, é uma vantagem esportiva, sim, mas financeiramente é muito ruim. Porque quem entra na Copa do Brasil nas oitavas ganha 3 milhões de prêmio, e quem vai até as oitavas em toda a sequência ganha mais de 7 milhões.
Eu já fiz até essa pergunta para o Diego, mais cedo, e gostaria de refazê-la para ti, no sentido seguinte: na sua avaliação, há um erro de montagem do elenco, há um erro de contratação, peças foram talvez mal avaliadas e não estão rendendo o que se espera, ou elas de fato não conseguiram se adaptar ao Bahia? E dois, você falou de prejuízo. Não há um efeito cascata, porque quando um clube não ganha um título tão esperado, pelo tamanho da presença do torcedor hoje no estádio, não leva esse torcedor a talvez se retrair no principal chamariz que hoje é a questão do sócio? Ele não leva ele a não só se retrair, ou muitos até deixar de pagar o sócio-torcedor por conta de um resultado desse?
Ok. Eu queria, antes de responder suas duas perguntas, Barão, falar um pouco da sua pergunta para o treinador Anderson, assim, descobrindo até um protocolo um pouco. O que vocês divergiram foi que você se referiu à posse de bola no primeiro tempo do jogo lá em São Luís.
Não. Eu disse na pergunta que em dado momento o Bahia chegou a ter 39% de posse de bola. Isso foi um fato.
Mas
terminou o jogo, com, parece, 53 a 43
isso. Bahia. Mas posse de bola você não pode avaliar em dado momento, porque senão você tira 15 minutos de pior posse de bola de um clube, de um time, e aí você faz uma análise específica, né? Mas você estava falando do jogo lá em São Luís, salvo engano, e ele entendeu que você estava falando do jogo aqui. Assim eu percebi. Então foi compreensão errada, né? Naturalmente. Só quero dizer que, só para fazer essa referência de um problema de comunicação, né? Aí você perguntou sobre as peças, se houve contratação equivocada. Eu tenho certeza que, se você comparar nos últimos, talvez, 8, 10 anos de clube, o clube vem gradativamente sendo muito mais assertivo nas contratações. E eu não tiro dessa curva ascendente de assertividade, de certeza das contratações, ou seja, de contratações que estão dando certo, eu não tiro o ano 2018. Eu acho que 2018 a gente já acertou mais do que nos últimos anos. Se você for olhar, a grande percepção que nós temos do time não é de lacunas individuais, mas é de falta de um projeto coletivo e de um time que tenha nas valências individuais um resultado coletivo mais proporcional ao que cada um é individualmente no elenco. Porque se você for olhar assim, no geral, a gente não tem grandes críticas, pelo menos o que a gente percebe, a jogadores individuais. O que a gente tem é o sistema de jogo, o resultado a partir daquele sistema, enfim, uma série de outras coisas. Naturalmente, quem está no futebol sabe, quando você contrata 12 atletas no ano, você pode um, dois, três dele dizer assim, esperava mais daquele atleta. Né? E naturalmente essa margem de erro existe. Eu tenho certeza que o que o Bahia tem hoje não é um problema individual de atleta. O que nós temos uma necessidade é de encontrar uma melhor forma de jogar coletivamente. A sua outra pergunta, desculpe.
A questão do resultado negativo...
Sim, veja. Aí, isso tem que fazer parte do nosso planejamento, não é? Veja, a gente teve quantos times na Copa do Nordeste? Quantos times jogaram a Copa do Nordeste? 16. Foi isso? 16. 14 ficaram para trás antes da final. Quer dizer, se ficar... uma falta de um título vai gerar um efeito cascata num clube que foi campeão baiano, que chegou às semifinais, chegou às finais da Copa do Nordeste, está, digamos assim, bem e brigando bem na Sul-Americana, na Copa do Brasil, e precisa se erguer no Campeonato Brasileiro. Se a gente achar que uma coisa dessa vai fazer com que o nosso planejamento vá para água abaixo, não. Faz parte do planejamento prever determinadas circunstâncias como essa. Né? Não é que a gente desejasse perder o título, mas a perda de um título, ou a não obtenção de um título, tem que fazer parte do nosso planejamento, inclusive financeiro. Então a gente tem sido cauteloso no planejamento financeiro justamente para que momentos como esse, que são previsíveis e devem ser esperados no futebol, não coloquem nosso planejamento com efeito cascata para ter, naturalmente, efeito negativo nas coisas. Né? Você falou especificamente do planejamento do plano de sócios, que vem numa crescente muito grande, e a gente sabe que quando o resultado esportivo não vem, a tendência, infelizmente, da torcida é não avançar no número de sócios. Mas, por outro lado, a torcida já percebeu que o plano de sócio em si leva inúmeras vantagens, inclusive financeira, para aquele que frequenta o estádio, que vai ser desvantagem não continuar se associando. Eu não quero que a pessoa fique sócia do clube apenas porque a cerveja vai custar metade do preço no estádio ou apenas porque ela vai ganhar uma camisa ao final de 12 meses, uma camisa oficial. Só aí já tem vantagem econômica para isso. Agora, o que a gente quer, naturalmente, é que a torcida mantenha o vínculo porque veja isso como importante na construção do clube.